de um Aruá, Kiara Barreira, o Renan Bragança, que se adivinho, saiu muito antes, e o Henrique Almeida, que teve mérito, bateu pro gol. Se o goleiro falhou, o problema é dele. E aí o América se viu nas penalidades, uma pressão muito grande para conseguir essa classificação, e não conseguiu. Mais uma vez o América cai, para mim foi uma vergonhosa, porque tinha uma vantagem, ficava na frente do placar, e só mais uma vez coloca um carimbo de um time com a SAF que parece que é um time de Série D, de flertar muito com esse acesso, mas não conseguir. A SAF até aqui em 4 anos, pessoal, tira o América de uma Série C e coloca o time afundado numa Série D. Isso é ruim pro ranking do América Nacional, é ruim pra torcida, que hoje a gente viu uma movimentação muito grande de vários perfis que acompanham a equipe do América, falar que não queria mais acompanhar o clube, que não queria mais comentar sobre o time de coração.
E é ruim pro futebol, potiguar.
E principalmente pra gente que trabalha como imprensa, porque ninguém quer que o América fique na última divisão, sem sério, porque é muito ruim. E a gente vê uma instituição como a SAF, que chegou pra investir na equipe do América e modernizar o clube, ser pior que a associação, é algo inacreditável. Hoje o América parece que não tem uma saída pra cair da Série D do Campeonato Brasileiro. Parece que vai ser um time que ano após ano vai criar expectativa no torcedor, na imprensa, nos jogadores, diretoria, e não vai conseguir o acesso. Como eu falei, acho que na TV e um pouco mais rápido também em outra rádio, eu não vejo o melhor da equipe do América
de um ano
para o outro, tendo a SAF que está hoje no comando para melhorar a equipe. Eu não consigo ver. Eu acho que a América vai passar um marasmo de títulos, de acesso com essa SAF que tem aí, porque é uma incompetência e uma falta de convicção gigantesca em relação a trabalho, em relação a critério de você tirar um time de uma Série D para uma Série C.
E é muito doido, né? O que foi esse duelo entre América e Gama? O Marcos Vinícius ressaltou, e eu concordo plenamente, o América não foi amassado pelo Gama. O América muitas vezes teve mais a posse de bola que a própria equipe de Brasília. E mesmo assim, esbarra em erros. Em erros primários. Infantis. Erros infantis, a verdade é essa. O primeiro gol que o América toma aos 15 minutos de partida é inacreditável. O América tinha uma vantagem, tá, gente? O América tinha 1-0 conquistado dentro de casa. E eu falei e repeti várias vezes, era uma vantagem importante, porque o América já entrava dentro de campo classificado. E aí, aos 15 minutos, você deixa essa vantagem embora com um erro absurdo. O Guilherme Paraíba olha pro Evandro olha pro Guilherme Paraíba e eles não fazem absolutamente nada. Ok que o Renan Bragança foi afobado, mas assim, a culpa principal é da linha defensiva e é desses dois jogadores que deram total liberdade pro Renato. Dá pra explicar o que aconteceu com a defesa do ABC? Eles tremeram no duelo do América? Eles tremeram em um duelo decisivo? O que aconteceu com essa defesa que a gente elogiou tanto durante a temporada e durante a Série D, principalmente, só tinha tomado 5 gols?
É difícil até de explicar, né, Cecília? Acho que esse é o pensamento do torcedor americano nesse momento, mas é uma defesa, como vocês destacaram, que sempre trabalhou muito bem nessa temporada, mas a gente sempre percebe deslizes do time do América, e isso serve até para o ABC, mas vamos focar no América. Quando pega um time mais forte, começa a aparecer alguns detalhes, algumas inconsistências, tanto no ano passado quanto nesse ano. O América, ainda na fase de grupos, teve o seu momento de desequilíbrio, altos e baixos.
Mas quando aí teve um duelo, acho que de um nível um pouco mais superior, o América não conseguiu resultado. Até performou, mas não conseguiu resultado. Foi que nem contra o Gama, performou pra mim, mas não conseguiu. Contra o ABC, que era o jogo da primeira fase, perdeu um jogo em casa. Isso. E empatou outro com o Renan Bragança
tirando 3-0.
Tomou um 3-0 ainda.
Não, foi na Copa do Nordeste. Mas tirando esse 3-0, o América jogou melhor nos outros dois jogos contra o ABC. Na minha opinião, jogou melhor contra o ABC, perdeu e empatou. Merecia a vitória. Mas o futebol não é assim que funciona. Se você tem um time que é inconsistente, mesmo que ele jogue bem, essa inconsistência, uma hora ou outra, vai acabar punindo, né?
Uma dessas derrotas também, com o erro do Renan Bragança, né? Sim. A saída de bola.
Foi.
Fica muito marcado essas derrotas do América por esses erros individuais.
E aí, vamos falar do Renan Bragança? Eu acho que não dá pra colocar um culpado. Poxa, o Renan Bragança foi o culpado da eliminação do América para o Gama. Acho injusto, inclusive, com o atleta, mas que não era o dia dele. Eu acho que é unânime. o Renan Bragança, pra mim, foi muito afobado no primeiro gol. No segundo gol, foi um chutaço forte.
Se acha?
Foi no canto dele.
Então, esse que é o meu ponto principal.
E foi... Eu tava conversando com o JV, atrás das câmeras, nos bastidores. E ele falou, Cecília, você achou que foi falha? Porque tava no canto do Renan.
Pra mim, é um gol defensável.
Eu acho que a minha culpa maior é na linha defensiva, porque ele devia ter travado o chute. Sim. Ele não era pra chutar, ele não era pra ter a liberdade dentro
antes
da
área. Antes disso, os zagueiros dão
um contra-ataque que o Felipe Clemente cai de costa, ele consegue girar
tocar e o outro toca.
A minha indignação é tipo assim, o William Júnior sozinho, de chegar e sem ninguém marcar ele. O ponto do chute, eu acho que o Lucas Rodrigues, ele não falha, ele fecha o canto do goleiro do outro lado. E aí, pra mim, o Renan se posiciona muito mal. Porque
Mas o Ricardo Luz, eu esperava o Ricardo Luz na bola.
Então,
o Ricardo Luz está.
Ele quer dar o carrinho, mas não consegue.
Não consegue. E aí eu acho que é pra travar um chute daquele. Não é pra ele ter liberdade. Não é pro atacante estar sozinho dentro da área. Entendeu? A minha visão é essa. Claro, eu falo do Renan Bragança porque era o lado dele, dava pra defender. Não é um chute indefensável, na minha visão. Mas eu coloco a maior culpa na linha defensiva. Só que é isso. O Renan poderia ter defendido. E a gente sempre espera muito dele, porque é um dos grandes nomes do América nos últimos anos é o Renan
Bragança.
Não à
toa, eu nunca tinha visto um jogador da equipe do América na Série D lá por 3 anos. Eu nunca tinha visto isso. E aí o peso é muito maior, porque você vai ver um jogo do Renan Bragança após a renovação, aí começam as conjecturas. Pô, relaxou, se acomodou no contrato. Então é bem complicado
também.
E
aí o terceiro gol, pra mim, é... Existem os dois pontos, né, também. A barreira abre. A barreira abre. Não tem como a barreira abrir no jogo decisivo, como aquele, mas abriu. Mas o Renan Bragança tenta adivinhar o canto. Se ele ficasse parado, ele conseguia defender.
Eu acho que esse movimento aí que o goleiro faz de correr para trás da barreira já é um movimento natural, né? Os goleiros normalmente não esperam a batida do lado. Eu acredito que ele falhou, sim, a bola... Até foi próximo, né? Ele meio que... O movimento dele faz com que a bola entre passe no contrapé dele, né? Isso. Mas esse movimento... Ele errou, obviamente. Aqui não vou passar pano pra ele. Foi erro dele. Dava pra ele defender. Mas é um movimento que a gente já vê naturalmente. Os goleiros normalmente antecipam essa passada pra conseguir chegar caso a bola ultrapasse a barreira. Não é igual um pênalti que você espera o batedor.
Mas pra mim o ponto é esse. Porque pra mim na falta em si, bola por cima da barreira pegando lá o ângulo é mérito todo do batedor. Sim. Porque não pode tomar o gol no seu lado como ele tomou, entendeu?
Não foi nem no lado, né? Foi no meio.
Fala do lado dele, porque assim, se ele... Como você falou, se ele para e não procura antecipar a batida, ele encaixar aquela bola. Isso que é o que mais, tipo assim...
Eu acho que a barreira também atrapalhou um pouco a visão. Que a barreira atrapalhou um pouco a visão. Quando ele movimenta pra trás da barreira, ele não enxerga mais pra onde a bola tá indo. Aí a bola vai fraca no meio.
Aí pra mim o erro é ainda maior, porque ele quis antecipar um abatido do Henrique Almeida sem a visão. Porque colocaram...
O Henrique Almeida não é um exímio batedor de falta, né?
Como ele bateu... Até porque ele bateu mal, gente.
Isso.
E ele salvou o Gama 2 vezes, né? Porque no primeiro, no jogo anterior do Gama, que foi decidido em casa também, que levou pros pênaltis, o gol foi dele, né?
Mas ele é muito travante, né? Porque assim, ó, ele não procura a batida perfeita, ele procura o gol.
Foi normalmente gol. Quem bate assim é o Alisson, né? Bate do lado do goleiro, né? Uma pancada. Só que o dele não foi nem uma pancada, foi uma batida.
Só que colocaram 2 caras na barreira que Renan esperava que o Aruá fosse ficar paradinho, né? O Aruá abriu a barreira e o Renan foi desse pra lá.
É
então,
uma sucessão de erros.
E o Aruá isso é outro também, cara que falhou muito esse ano também.
O tanque que entrou também fez a falta. E assim, é um erro a cara de erro que vai vendo a bola de neve e sai o gol.
Exato. E o próprio Renan Bragança no Instagram, né, já se posicionou. Foi um dos poucos atletas, né? Eu vi o Copete
e... Cassiano, Lucão e Renan Bragança. Foram 4
pronto,
até aqui.
Os 4. E o próprio Renan Bragança admitiu os erros, né? Não era o dia dele realmente. Mas aí, agora eu vou falar das mudanças do técnico Raniel Ribeiro, que, obviamente, como todos ali dentro, tem a sua parcela de culpa, tá? O Raniel Ribeiro, o Luiz Thiago fez um golaço, tá, gente? Claro, foi uma bobeada.
Tava jogando
uma bobeada da defesa. Mas o Luiz Thiago, ele vinha num crescimento nessa Série D do Campeonato Brasileiro absurdo, tá, gente? Absurdo. Inclusive, fez o primeiro gol aqui na Arena das Junas, né? Fez o gol da vantagem. O Luiz Thiago, aos 17 minutos, estava bem em campo. Eu fui assistir o jogo e eu vi que ele estava bem em campo. Gente, por que o Raniel Ribeiro optou por colocar o Tanque e tirar o Luiz Thiago? Eu tento buscar uma explicação, não consigo. JV Lima, você tem uma explicação? O Tanque, que é um jogador que não recompõe, a gente sabe, não é um jogador defensivo. E o América, jogando fora de casa, precisava se defender, precisava de um jogador que fosse também defender. O
Mas Tanque recompõe, quando ele fez a falta.
Exato, e aí
ele recompôs
e fez a falta que resultou no terceiro gol do Gama, mas enfim.
E é um jogador que ele não encaixa muito bem no estilo de jogo do América, né? Porque ele é um jogador alto, de tá trombando
de cabeça, é pra
disputa aérea, chuveiro. Exatamente. Quando o América tá precisando de um resultado, né?
Ou quando o América tá só, assim, mas só jogando tá bola dentro da área, só
não
cruzando.
Não fazia sentido você com a classificação encaminhada
querer, tipo assim, ter um cara de área. Pra mim é um cara de mobilidade. E aí o Real muito, não, é porque eu queria trocar a característica. O América
até aqui, não, tem que
e outro, um centroavante por um centroavante. Então, mas é porque pra ele não faz sentido. Por exemplo, o Paulinho, nem no banco tava. Eu acho um absurdo, porque assim, ó, o América esse ano só funcionou com centroavante de mobilidade. Sim. Salatiel, o próprio Paulinho que funcionou, marcou gol no clássico, e agora o Luiz Thiago. O Tanque nunca foi um cara que encaixou realmente na equipe do América. E quando ele chegou, ele falou: pessoal, se vocês esperam um centroavante que saia da área, que construa, eu não conheço esse cara.
Não, e a gente fala, gente, a gente tem que ser claro aqui. A gente fala, o Tanque não é defensivo. Mas ele tem muitas dificuldades também no ataque. Ele não mostrou um bom futebol. O Tanque não mostrou um bom futebol. Mas o Raniel, todo jogo, tinha que colocar Elton Tanque.
Vi muitos comentários falando sobre ele ter morrido abraçado com o Tanque, né? Sim. Porque em vários momentos da temporada, tanto insistindo na titularidade, né, do Tanque, ou colocando ele no decorrer do jogo em momentos que a gente não esperava. Porque se você é o torcedor do América e tá esperando o gol, quando você vê é duro falar isso, né? Mas quando você vê a substituição subindo a plaquinha lá, 7-7 entrando, o torcedor não espera um gol.
E assim, eu acho que o Tanque é muito mais uma exceção para alguns jogos. Por exemplo, ABC e América no Frasqueirão. A América não conseguia passar pelo ABC em relação à bola por baixo, construindo. Era a bola aérea.
Bola,
e aí eu entendo.
Primeira bola dele.
Gol do América.
Mas aí são jogos e jogos.
São exceções. Não é a regra. A regra da América era colocar o Paulinho todo jogo. Por quê? O Paulinho tem as mesmas características que o Luiz Thiago. Não, ele é móvel. Ele é um cara que é a grifa do facão. E o Raniel não tem essa percepção que a gente tem do América.
Eu acho que o Paulinho, pra o Raniel, ficou marcado depois daquela expulsão.
Só que é um absurdo.
Artilheiro
do Potiguar, né? Devia ter mais oportunidade. Era o que a gente sempre fala disso, né? O imediatismo, né, do futebol. É. A gente cobra muito de jogadores que às vezes não teve tempo de apresentar.
Mas pra mim, o Raniel é muito incoerente. Sabe por quê? O Paulinho é da onde, hein? É daqui do Rio Grande do Norte. O Raniel é da onde? Também aqui no Rio Grande do Norte. O Raniel deveria ter um carinho um pouquinho mais pelo Paulinho, pelo que ele entregou aqui
não,
pra América,
mas não
no,
tem, não.
No clássico, e não escantear o cara por causa da expulsão. Ele foi muito mal? Foi. Um jogo sem entrar, já baixava Paulinho, já passou a posição já, vou colocar o cara de novo. Mas não, ele escanteou o Paulinho e trouxe o Tanque porque marcou um gol num clássico de cabeça, minha gente.
E Luiz Thiago, assim, se fosse pra tirar Luiz Thiago, é colocar o Paulinho. O Paulinho não estava nem no banco de reservas, tá, gente? A gente tá falando aqui do que a gente faria. Mas o Raniel não. Ele colocou o Tanque que não fez nada. Né? Na verdade, fez um gol de pênalti, né? Foi um golaço do Tanque.
E pra mim, pênalti, mas não, mas, nem assim, pra tirar o Luiz Thiago, que tava bem.
Também tirar o Luiz, e você, né? Tirar um centroavante pra botar outro? Porque eu acho que faltou um pouco uma malícia.
E o cara que tinha feito dois gols no duelo decisivo.
E não só isso, eu acho que faltava, quem tava falhando era a zaga,
faltava,
né?
Faltava uma malícia, eu acho. Ele fala antes do jogo já que ele ia com o mesmo estilo de jogo. Beleza. Mas a partir do momento que você vira o jogo, você tem 2-1, você pode recuar um pouquinho mais, ter um pouco mais solidez defensiva.
Mas é pra recuar, eu não entendo o Tanque no campo. Eu não consigo compreender.
Não.
Porque o Tanque é um cara de área.
Eu tô dizendo um agravante.
Não, então, é um agravante. Porque assim, o Tanque não é um cara pra segurar a bola. Não é o cara pra trabalhar em transição, é o cara que depende muito da bola aérea.
Muito pra brigar nesse chutão,
isso
realmente.
Isso mesmo,
né?
E eu não consigo entender o porquê ele faz isso. Eu entendo ele tirar o Tadei e colocar o Copete. Porque, né, tá cansado, Tadei. E aí.
Lesão, né?
Só que eu não consigo entender porque ele tirou o Galvão, um cara que bate pênalti. Eu não entendi porque ele tem o Luiz Thiago.
Mantém a posse.
Se não é por cansaço,
jogador muito
não vejo não, não, não. Aí, por exemplo, na volância ali, o Balotelli, ele estava cansado. Ele estava se arrancando em campo no segundo tempo. Ele não sacou o Balotelli. Ele preferiu queimar uma alteração para tirar o Luiz Thiago bem no jogo e não tirou o Balotelli. Não foi o Balotelli que estava mal, não, meu irmão. Estava cansado, é diferente. E aí, lá para os pênaltis lá, eu vejo um cara cansado, perna pesada, bateu o pênalti e o Cássio, que acabou de entrar, não bateu. Balotelli. Aí você vê o Calpete bater pênalti, o Charles bater pênalti e o Cassiano, que tem 6 gols no ano, não se prontificar. É um absurdo. É claro, precisa entender. Se o Ronelli vetou, se nos apresentou, o que aconteceu porque não bateu o pênalti. Mas assim, tem que ser
olhando
perguntado.
De fora,
é absurdo.
Olhando de fora,
tá,
é absurdo.
Aí naquela discussão que a gente teve aqui sobre a seleção brasileira, você não concordou com a mesma coisa, não.
Mas pra mim, o Copete é um cara que bate pênalti.
Ele bateu todo de pênalti.
Isso. Só que
o Charles também perdeu.
Isso. Pra mim, não tem bronca. A minha bronca com relação ao Balotelli é o cansaço dele e mesmo assim colocaram ele pra, na fogueira bater o pênalti. A perna pesada, minha gente. Então eu acho que não cabe o Cássio, não porque ele é atacante, mas sim porque era um cara descansado, que pra mim é um protagonista da equipe
do
América.
Ele é batedor do pênalti?
Não, esse que é o ponto também que tem, né? Porque tá. O Ronaldo falou que os 5 que bateram eram os melhores da função, né?
Imagina só
que
os piores.
Só que eu acho ainda assim que um cara cansado, você tem um contexto pra não colocar ele a bater o pênalti.
E aí a gente também tem que falar da SAF, né? A gente falou desse jogo e eu acho que é um jogo muito emblemático, por quê? Porque o América não estava jogando mal o mata-mata. Então é injusto também a gente chegar aqui, poxa, realmente era uma péssima equipe, uma equipe que não prestava,
cinco
não.
5 vitórias.
Não, eram 5 jogos, 5 vitórias. Venceu o Gama dentro de casa, tinha oportunidade de vencer fora de casa, a verdade é essa. Mas assim, a gente precisa olhar para, principalmente, ao meu ver, olhar para o banco de reservas do América. Pra mim, nenhum jogador que... Posso falar do Copete. Acho que o Copete, sim, é um jogador que entra e faz a diferença. Como entrou e fez a diferença no primeiro jogo contra o Gama. Mas, assim, era um banco de reservas limitado. A gente viu o Tanque entrando. Pra mim, o Tanque não é um jogador de confiança. Não é um jogador que entra e você acha que vai mudar o jogo. Antônio Vila. Qual foi a última vez que Antônio Vila entrou em campo? Eu não sei porque, qual foi a decisão do Raniel Ribeiro. Mas fazia aí um tempinho que o Antônio Vila não entrava em campo.
Aí eu não entendo porque ele colocou agora na fogueira o garoto.
Também não entendo.
Não acho que é mais valor não, viu? Eu gosto do futebol do Vila, só que eu não acho que o contexto seria...
Favorecia...
Pra ele, pra... era o Galvão. Porque o jogo quando o Antônio Vila entrou, caminhar para penalidades.
E aí... São erros que os jogadores estão ali à disposição do Ranieri. Estão à disposição. Mas é necessário ter um cuidado maior. Para montar um elenco decisivo, você precisa ter um jogador. Ah, saiu o Alisson Tadei, entra um jogador que pelo menos...
Não tem. Mas como é que monta um elenco sem executivo de futebol?
E aí vem a minha outra...
Como é que você monta um elenco com um cara que era do financeiro da equipe da América antes de assumir como CEO? Ele ficou acumulando função e falando com o Ranieri Ribeiro por acho que uns 2 meses pra ver quem poderia ser o cara pra chegar. O Ranieri passou 1 mês e meio pedindo 2 pontas. A América não trouxe o ponta.
Ranieri Ribeiro, muitas vezes, foi o diretor executivo de futebol da América.
Sim.
E se isso não assusta, a gente falou. O América está 2 meses sem diretor de futebol, chegando próximo do mata-mata da Série B.
E chegou o Lander de Paula para, eu acho que, tampar um buraco só e trabalhar com logística. Porque também, se não traz, iria até cobrar. Trouxeram para mim... por trazer e para assumir uma função, claramente, eu acho que corporativa, não de fato no futebol. O time estava montado, a SAF não queria gastar mais, porque não trouxe mais ninguém, e aí ficou o Ronaldo Paula para tampar um buraco e fazer uma parte logística para parar de acumular função. Para mim é isso, entendeu? Mas é um planejamento que beira o absurdo. O Bisson foi anunciado como um cara de processo. O processo que o Bisson fez... junto ali com a SAF do América em relação ao Vitor Arteiro, foi rebaixar a equipe do América no estadual. E aí o Bisson pagou o pato sozinho, que foi lá massacrado, a culpa foi dele, e era o cara executivo de futebol. Ele não era gerente pra estar lá fiscalizando, não. E aí demitem um cara pra trazer um novo executivo, não colocar ninguém, porque queria economizar dinheiro e tal. E a gente vê um time que vai para o mata-mata, claro, com um time muito agrado pelo Randel Ribeiro. Só que para mudar, o Randel tem que fazer uma força gigantesca para encontrar outro time, diferente do Vaguinho Dias. E conseguiu, com uma peça, mudar o time e o time começou a andar.
Fluiu. E aí, são erros. E a gente fala disso, desses erros, dessa limitação no banco de reserva. Temporada passada foi a mesma coisa, tá, gente? Absolutamente a mesma coisa. Não dá para repetir os mesmos erros. Você precisa aprender com os erros. Se não, se você repetir os erros, mais uma vez, vai jogar a Série D. É isso que vai acontecer com a América. Então, assim, a SAF, para mim, é a maior culpada. A direção do América é a maior culpada. E é preocupante. É preocupante porque ou reformula ou muda tudo, ou a América vai passar mais alguns anos disputando a Série D. Lembrando, a América vai pro seu 10º ano disputando a última divisão. É o time que tem mais jogos na última divisão do Campeonato Nacional. Então, assim, é muito preocupante a vida do América. Depois de uma eliminação como essa, Fabrício, o que é que o América, o que é que a SAF tem que fazer? Porque vai ter um trabalho duro e vai ter muito tempo, né? 6 meses aí.
Não tem outra palavra que não seja planejamento, né, Cecília? A gente ontem terminou a nossa jornada esportiva e comentando bastante sobre isso, com críticas e conversa sobre projetos, que é o que não existe no futebol do Rio Grande do Norte, é projeto. O que alguns novos clubes, como o QFC, que a gente vê aí, trazem essa proposta e tal, vamos ver se sai. Mas, por exemplo, a América e a ABC já provaram por A mais B que não planejam suas temporadas.
Não tem convicção no trabalho, porque, exato, por exemplo, a ABC trouxe um técnico reativo, que foi o Chamusca, quando ele não venceu.
E outro nada a ver.
E outro totalmente... Ainda bem que o Vaguinho conseguiu encaixar o time com as peças, ofensivo.
O que eu penso de SAF... O que eu penso não, que de fato é. A SAF, o clube virou uma empresa, né? E existe muito uma mentalidade, eu não quero entrar no fator mentalidade, mas existe muito uma mentalidade no geral que pensa, por exemplo, você falou que o Ranieri queria 2 pontas e não trouxeram. Não escutaram o treinador, que é quem convive no dia a dia com o elenco. É, existe essa mentalidade de que é um gasto e não um investimento, muitas vezes. Então, e junta com outro pensamento que eu acredito que se tem aqui no Rio Grande do Norte, tanto dos ABCdistas quanto dos americanos, sobretudo dos dirigentes, que é o seguinte: o América esse ano foi tetracampeão estadual em cima do ABC. Então, no final do ano, a balança é o quê? Ah, a gente não subiu. Aí a SAF pro torcedor: não, mas a gente foi campeão em cima do ABC 4 vezes. Eu vi muito torcedor fazendo essa crítica aos dirigentes, dizendo que não adianta você querer achar que o ano vai ser fantástico só por um estadual. Eu acho que aqui se tem muito esse pensamento de que um estadual é suficiente e por isso os clubes se apequenam. Por isso que hoje a ABC e a América jogam Série D e Série C. Porque um estadual é bom, já basta, já deu. Não. Tem que pensar acima disso.
Ou que tá tudo perfeito, né? Isso. Você ganhou o estadual ali em abril.
Pronto. Gente, já o ano tá feito.
O time está perfeito pra disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Gente, pelo amor de Deus, o futebol potiguar é limitadíssimo.
Isso.
Vamos ter noção.
Nosso campeonato estadual é um dos mais abaixo,
né? É um dos mais abaixo do Brasil. Si, do Nordeste.
Tem a ABC e a América.
Isso, ó.
Então, assim, sempre um correndo por trás, né? Mas se contentar só com um título de estadual é muito pouco. Eu acho que a torcida já cansou. Acho que já tá na cara, todo mundo desgastado.
Mas o pior é que eu acho que até o torcedor, muitos se contentam com isso, cara.
Eu acho que não. Acho que é muito assim, mais um momento de comemorar.
Não se contenta de é isso. Mas que acaba esquecendo. Porque passa depois, os fracassos passam. E aí na hora é aquela história que a gente sempre fala.
Na balança,
O ABCdista e o americano hoje são mais felizes com o fracasso do rival do que da própria glória.
Eu falei ontem também no final da transmissão, né? Que se o ABC cai ontem, talvez o peso da eliminação do América hoje não teria sido o mesmo pros torcedores, porque fica muito um pensando no que o outro tá conquistando e não olha pra si, né?
Mas pra mim o principal ponto é a cobrança e também a fiscalização de quem deveria fiscalizar. A associação, por exemplo, tá pros olhos, acho que tá tudo bem com a equipe do América. 10 anos, são 4 consecutivos caindo da C pra D, aí fica D, D e D, sem conseguir cair da Série D. Então, falta também um olhar pra associação também de fiscalizar e também do torcedor. Não por acaso a gente viu hoje, volta a falar, várias páginas falam assim: não vou acompanhar mais, não vou fiscalizar, porque eu falo, não tenho voz. O América hoje, pessoal, é uma empresa, tem dono. Mesmo que você falar, cobrar, tanto faz como o que a gente fez pra ela. É muito mais pacto pra equipe do América. pagar uma viagem pro torcedor, fazer uma caravana, não falo que a América faz isso não, pessoal. Tô falando que é muito mais fácil fazer isso do que brigar com a torcida. Mas de entrar em confronto. Ele encontra uma saída pra não ter essa crítica.
Os atritos.
Os atritos com
o torcedor. Mas é uma falta de inteligência da SAF, né? Porque quanto mais você vence, mais você aproxima o seu torcedor e mais você tem um investimento, né, no seu clube. Porque chega patrocínio, você sobe de divisão, o investimento é maior, você tem cota de televisão. Então, se você perde, você não consegue montar um bom elenco pro seu time chegar num nível assim, você acaba fazendo os torcedores, como foi visto aí hoje, muitas páginas falando sobre não querer mais acompanhar
o time. Acho que a grande questão é que é o que o Marcos disse, que muitas vezes o proprietário, por não ser daqui, o caso o grupo que é dono da SAF do América não é daqui, não tem a noção do tamanho, da grandeza do clube. Eu acho que o lado da SAF sempre tem o prós e contras, claro. O prós é que vai trazer mais investimento, tem muitos clubes que conseguiram melhorar com o SAF. Botafogo melhorou e piorou, né? Tá nessa. Mas por um outro lado... Tem esse lado do investimento, mas por um outro lado você afasta muitas vezes o torcedor. Um exemplo não é nem SAF, ali no caso foi comprado, mudou até o nome, que eu acho terrível, fazendo uma comparação que não tem até muito a ver, o Bragantino. Acabou com a identidade do clube. O Bragantino não é o Red Bull Bragantino, fazendo um exemplo nada a ver. São dois clubes diferentes.
Mas cresceu ou não cresceu o Red Bull?
Cresceu. Mas eu tô dizendo, tem um pró e o contra. O investimento e o contra é o torcedor.
Mas no América é isso que me pega.
É
não tem um investimento.
Não tem nenhum nem outro.
Não tem nenhum nem outro, pessoal. Isso que é o que me chama. Você fala assim, ah não, Marcos, mas vencer vai atrair o torcedor, porque vai entrar. A cultura aqui do Rio Grande do Norte não é uma cultura de você protestar. É uma parcela mínima. E se você consegue não entrar em atrito, você vai passar a sua gestão inteira sem sofrer nenhuma pressão.
Precisa pressionar, tá, cobrar. Gente? Porque se não cobrar, o América vai passar mais vários anos na última divisão. A verdade é essa. Dói pro torcedor americano? Dói. E eu até tenho que falar, e eu acho que todo mundo é unânime também, que a torcida americana apoiou, tá? Apoiou do primeiro dia da temporada até o último dia da temporada. Então, o América não pode reclamar do seu torcedor em nenhum momento. O torcedor fez a festa dele, apoiou os 90 minutos e mais. Então, a torcida fez o seu papel, mas o América, mais uma vez, decepcionou esse torcedor que ama tanto esse clube centenário. Inclusive, tem a nota, né, oficial, o América publicou a nota oficial depois dessa eliminação. Vou ler um pouquinho dessa nota, porque é uma nota meio longa. Reconhecemos que o resultado na Série D do Campeonato Brasileiro está muito distante daquilo que o clube, sua torcida e sua história merece. Hoje, o sentimento de cada torcedor também é o nosso. Não há palavras capazes de amenizar o que todos sentimos. Assim, a responsabilidade de encará-la de frente. Este é o momento de reconhecer os erros, assumir cada responsabilidade e tomar as medidas necessárias. O compromisso do América Futebol Clube SAF sempre será de fortalecer o clube, honrar a confiança da nação alvirrubra, enfim. Agora precisam tirar do papel e botar na prática. Não adianta nada, texto bonitinho. É lindo. Agora precisa começar a fazer. A prática que vai fazer esse o torcedor se acalmar, tá? E a gente vai esperar o pronunciamento oficial, né? Quem
teve
sabe
que
a coletiva.
Esse texto pra torcida não significa nada, né? A verdade é essa.
Não significa nada.
Porque a dor
e não acalenta o torcedor.
Da SAF não chega nem perto da dor do torcedor. Não chega nem perto. E o último parágrafo foi o que me chamou a atenção, porque eles falam nessa nota que eles soltaram pra imprensa. O último parágrafo foi que o compromisso da América Futebol Clube, SAF, sempre será de fortalecer o clube, honrar a confirmação alvirrubra e devolver o América ao lugar que sua história, sua grandeza, paixão, a torcida exigem. A SAF do América colocou o América onde está. A associação tirou para uma Série C e a SAF rebaixou o América e encarregou o América na Série C após 3 anos.
É necessário mudanças. É necessário muitas mudanças. Agora, recadinho da Caurne, já a gente volta.
Thank you. Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
É desproposto.
Estamos de volta e agora a gente vai para um breve intervalo. Já a gente volta com notícia boa, com alegria, porque o ABC está classificado para as quartas de final. Fica aí, eu vou ler o seu comentário no YouTube, tá?
Estamos apresentando Universidade do Esporte.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva, toda quinta, meio-dia e meia, aqui na Universitária FM.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVURN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
8:43.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Volta, e agora eu quero falar com você que está no nosso chat do YouTube, na audiência diretamente da cidade de Serra de São Bento. Um abraço, Fernando Cavalcante. O Matheus Domingos também está aqui junto com a gente. Um abraço, meu amigo, para você. A ABC aprendeu com os erros e está evoluindo. Elogiou o Alvinegro. Mariano, boa noite. Felipe Lima, que também está sempre junto com a gente. O Cleanto Araújo está aqui tirando a onda dele com o América. Mas agora a gente vai falar de ABC. O Alvinegro venceu e convenceu. 4-1, o ABC está classificado para as quartas de final da Série D. Vai jogar os duelos do acesso, o time do Vaguinho Dias. JV Lima, você comentou esse confronto. O ABC sai na frente, faz 2-0, toma o 2-1 no fim do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, iluminado, o Brunão entrou. Praticamente nos dois primeiros toques dele na bola, dois gols e o ABC está classificado para as quartas de final. Alvinegro bem demais, né? O time do Vaguinho Dias, que ganhou uma confiança, sem sombra de dúvidas, com esse duelo.
É, o ABC que lembra muito o início do trabalho, né? Eu falei muito isso na transmissão ontem também. Lembra muito o início do trabalho do Vaguinho Dias, que é um time que pode até não manter tanto a posse da bola, mas quando chega no ataque é muito efetivo, né? No primeiro tempo, acredito que as duas jogadas mais perigosas do ABC foram os dois gols, né? Chegando rápido, o time que entra em campo decidido o que tinha que fazer, não conseguiu o placar favorável no primeiro jogo, que vem acontecendo também, mas quando chega na Arena das Dunas parece que o ritmo da equipe muda, né? Totalmente, a torcida apoiando, conseguiu abrir o placar rápido com um gol de Igor Bahia, que estava precisando também, vem num momento de altos e baixos na temporada, mas é um jogador muito importante, um passe de Alisson, que também esse jogador, né, essa dupla, o Alisson e Igor Bahia estão funcionando muito bem, tanto que o segundo gol sai depois de uma assistência, uma bela jogada, né, da equipe do ABC, o Caio Tenório inverte, que a gente não sabe se foi sem querer querendo, né, porque ele inverte de esquerda, parecia que ele estava tentando jogar na área. Bola cai no pé do Alisson, que acha o Igor Bahia que só escora, e o Alisson faz um golaço, uma pancada sem chance de defesa. E aí o ABC dá até uma desligada, diria assim, no jogo, né? Deixa o Luverdense gostar do jogo, o meio campista do Luverdense, o Douglas, com muita liberdade, o Badi também conseguindo triangular ali, dando dificuldade ao Caio Tenório pelo lado direito. E aí eles conseguem achar o gol, né? Depois que acha o gol, volta pro segundo tempo, consegue uma bola na trave ali com o Ítalo, mas aí o Vaguinho Dias com a estrela, né? Ele, a estrela do Vaguinho Dias e também do Brunão, né? Que entra assim, que entra, já briga por uma bola ali, consegue virar no pivô e fazer um golaço logo em seguida, depois de uma assistência do Alisson também, faz o segundo, dois toques na bola, praticamente dois gols. Foi uma partida do ABC muito boa, mas que acho que o ABC ainda precisa melhorar nesses primeiros jogos, né? Tem muita dificuldade de conseguir ser efetivo nas primeiras partidas, mas na Arena das Dunas, com a torcida a favor, estádio lotado, tem conseguido ser um time muito, muito efetivo, né? Então é isso, o ABC consegue a classificação brilhando, mostrando para a torcida que é um time que vai brigar pelo acesso. Eu já cravei. Não quero zicar aqui. Mas eu já gravei.
Não, não falo nada.
ABC, depois vira corte.
A ABC tá na Série C aí. Não quero virar corte igual a nossa amiga aí que virou.
Já era, né? Você
não,
já falou?
Não venha.
Você falou que a mensagem ia passar, foi?
Falei nada disso.
Não, né? ela
colocando palavras na minha boca.
Não, mas ela tava no corte, né? Enfim, mas é isso, né? Um ABC que é um dos melhores times aí, vai brigar pelo título. Acho que ainda corre um pouco atrás, né, de alguns ali que estão na Série D, mas é um dos candidatos, e a classificação para a Série C do próximo ano já está garantida, tô cravando aí.
Perigosíssimo, tá isso, gente? Perigosíssimo. Lembrando, o ABC tem a segunda melhor campanha, né, geral da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas queria falar dessa dupla, Igor Bahia e o Alisson Ricardo. 44 participações em gols na temporada 2026. Igor Bahia precisava ir muito do gol. O Alisson foi generoso com ele, porque que cruzamento na cabeça do camisa 9 do ABC. E aí o Igor Bahia retribui o presente, um golaço de Alisson. O Alisson faz mais uma assistência, né, para o gol do Brunão, o quarto gol da equipe do ABC. Mas enfim, Igor Bahia e o Alisson são os caras do ABC na temporada 2026. E na hora que o ABC precisa deles, eles aparecem. Isso é muito importante, né, Fabrício?
É importante, estão de volta, né? Estão de volta, então, marcando gols. Tiveram um momento um pouco mais sumido, mais discreto, que casou justamente com aqueles jogos que o ABC não desempenhou tão bem, né? E aí, agora a gente tem a soma com essa dupla aí. Só nesse jogo são dois gols e duas assistências da dupla, né? Um gol para um, assistência para um e para o outro a mesma coisa. É muito bom que eles estejam participativos assim no ataque, porque a gente vê que o ABC precisa muito deles para conseguir transformar a posse de bola em gol. E assim funcionou ontem, num primeiro tempo de muito domínio do Alvinegro. O ABC só baixa um pouco o ritmo quando toma esse único gol, na verdade, do Luverdense, né?
Acho que baixa,
dá um pouco a bola.
Baixa o ritmo quando faz o segundo gol, né? E aí meio que sente que esse placar já tá resolvido e aí dá uma diminuída no
2x0 ritmo. 2x0 é um perigo, né? 2x0 é um perigo. Você acha que tá ganho, mas não tá. E aí o Luverdense cresceu, quis aproveitar essa posse de bola. E aí é onde entra também o Vaguinho, como você destacou muito bem, né? O cara soube fazer as mudanças ali. A gente até comentou aqui do América que podia ter se defendido um pouquinho mais. Quando tava 2x1, o Vaguinho, ele tirou o Igor Bahia, colocou o Brunão, mas ele também fez uma mudança, tirou o Caio Tenório e colocou o Fabão.
E no final do primeiro tempo ele já tinha tirado, a gente tava comentando que tinha um buraco ali naquele meio campo do ABC, né? Porque eles entraram com a formação mais ofensiva e aí ele tira o Luiz Fernando, coloca o Geils também ali para fechar o meio campo. Ele conseguiu entender bem o jogo.
Conseguiu adaptar. O jogo começa, na verdade, um 4-4-2, atacando mais ou menos um 4-2-4, né? Mas quando volta pra marcar um 4-4-2, só que aí no segundo tempo ele consegue preencher um pouco melhor esse meio-campo pra evitar os ataques do Luverdense, né? Que estavam aproveitando muito esses espaços ali no meio.
E a gente precisa falar do Vaguinho Dias. Acho que a chegada do Vaguinho Dias transformou o ABC. A verdade é essa, tá? Marcos, que importante foi a chegada desse técnico na equipe alvinegra. O ABC vem crescendo no mata-mata da Série D. E um ponto que JV Lima falou, e a gente precisa parabenizar, é o apoio da torcida alvinegra. Faz total diferença, tá, gente? Inclusive, falei com o Matheus Alves e ele falou: vocês não têm noção do quanto isso impacta a gente dentro de campo. Então, realmente, é importantíssima essa união entre time e torcida. Mas o Vaguinho Dias chacoalhou esse elenco e muito provavelmente, assim a gente espera, vai levar o time ao acesso à Série C.
E assim, é um técnico muito competente porque ele não começa um trabalho, né? O trabalho quem começa é o Chamusca, que monta o elenco para essas características de um trabalho de uma Macron Chamusca, muito mais reativo do que propositivo. E aí o Vaguinho, com 3 ou 4 peças que chegaram, conseguiu deixar o ABC outro time, com outra roupagem, né? Chegaram Luiz Fernando, João Pedro, Joseph, e foi isso. E
Jonathan Ramires,
5 peças que ele conseguiu aí transformar o time. Eu acho que ainda é pouco num time
ele
que foi
baixa
montado.
O Edson também, né?
Aí ele muda alguns caras de característica, por exemplo, o Edson virou zagueiro, como viu da Série B. O Joseph, que sempre foi um segundo volante, virou um meia-direita, ou um articulador, ou um meia-esquerda.
O Alisson volta pro time titular.
E o Alisson volta como um meia, e não como um ponta, como usavam muito o Alisson. Então, acho que o Vaguinho Dias, se eu fosse colocado para assim, ranquear o mérito para você mudar de patamar, eu colocaria no primeiro lugar o cara que é crucial e essencial. É o Vaguinho Dias, porque com pouco tempo de trabalho, ele conseguiu mudar a ABC da água pro vinho, e aí também tem o Facundo Torcedor. Mas o Facundo Torcedor só chega por causa do Vaguinho Dias. O Vaguinho Dias muda o time, e aí dá um pouco mais de confiança pro Torcedor, ir pro estádio e ver a ABC vencer, e não passar pelo que passou em 2025, 2024 na Série C. Então acho que a ABC tá seguindo um caminho muito interessante rumo ao resto, mas é claro, acho que tem muito pé no chão. Por mais que tenha duas chances, eu acho que a ABC não pode usar como muleta para baixar o ritmo. A muleta é: se eu perder agora, eu tenho uma segunda chance. Eu acho que não pode fazer isso.
Acho que o jogo do acesso é esse.
Tem que matar agora, porque pode correr o risco de ter um playoff do acesso muito mais carne de pescoço. Porque imagina aí, se passar Goiatuba, São José, os times nacionais.
Pode acontecer, né?
Pode acontecer. E aí você vai ter pela frente, pode ter um Gama pela frente. E aí é jogo do acesso que você pode ser muito mais complicado. Então tem que matar agora pra chegar sem peso pra semifinal da Série D.
Eu acredito que esse vai ser o pensamento, né? Acho que um dos fortes dele também é a gestão do grupo. Você até destacou aí o Alisson indo jogar no meio, e aí eu reforço essa parte da gestão do grupo, porque o Alisson já é conhecido por não gostar de ser tirado da ponta, né?
Mas ele é um cara que sempre falou pra treinadores que queria, como ele falava, flutuar pelo meio campo.
Liberdade nesse
Só que ele não queria ser um falso 9. Ele queria ser um segundo atacante, Que virou a função dele, virou quase um 10. Então acho que também tem muito do Vaguinho disso, em entender o que o poderia proporcionar e o que ele gosta de fazer, porque o Alisson joga com gosto. O gol que ele faz é qualquer nota, minha
Exato. É, dar liberdade para o Alisson foi um dos maiores acertos do Vaguinho Dias nesse. E você fala muito bem do Vaguinho Dias ser quem chama o torcedor. Porque lembrando, o ABC foi vice estadual. Isso machucou muito o torcedor alvinegro e a gente até falava. Na temporada passada, né, a gente teve muito tempo para falar, e a gente sempre destacava, se o ABC perder novamente o título estadual, como é que vai ser? Isso vai abalar muito. O Vaguinho Dias conseguiu recuperar essa confiança e foi essencial. O torcedor tá junto e tá acreditando muito nesse acesso. Lembrando, o ABC agora vai...
O trabalho dele não é tão bom, né? A gente pode dizer assim, claro.
Maguari tomou 3 de Maguari.
Tomou 3 do Maguari, perdeu pro Sport, mas depois ele consegue recuperar o elenco, recuperar jogadores que são essenciais pro ABC. Consegue tirar o Edson de uma posição, mas deixar ele ainda no time titular, né? Consegue mudar a posição do Alisson, aproximar ele mais do Igor Bahia. Então, realmente, dentro dos jogadores e comissão, tudo ali, quem tem mais mérito nesse time do ABC é, de fato, o Vaguinho Dias.
E tanto é que o público vai mais pro Ricardo pagando o ingresso de forma gratuita. Foi. Porque você pensa naquele jogo contra a equipe do Águia, foi ingresso gratuito, o ABC perdeu o primeiro jogo, mas mesmo assim teve ali pouco mais de 8 mil pessoas no estádio. Jogo pagando, em que a gente viu, claro, era 20-10 o ingresso do setor leste e tal, só que a gente viu um torcedor ainda quase mais presente e acreditando que a ABC iria passar. A atmosfera, e eu acompanhei mais jogo do América e depois fui acompanhar o fim do ABC na arena, a atmosfera era algo sensacional. Ele conseguiu recuperar um cara que praticamente ia ser escanteado, depende da gente aqui, porque contra o Sport, o Bruno vai lembrar, foi expulso e colocou por água abaixo um jogo muito bom do ABC. E aí ele consegue recuperar o jogador de pouquinho em pouquinho. Agora o Bruno é muito elogiado. Não só pelo Vaguinho Dias, mas pelo torcedor que hoje percebe que, mesmo que o Igor Bahia como um cara absoluto como retroavante, vai ter um cara que vai entrar e vai dar o sangue. Claro, a vez na técnica não vai conseguir. Às vezes na velocidade não vai. Mas na raça, na força, no pulmão, ele vai dar
conta do recado. E ele tem a finalização, né? Ele tem essa chapada. Contra o Altos, ele fez um gol dessa forma também. Conseguiu virar ali no pivô. Acertou uma chapada no canto. Primeiro gol dele ontem também foi uma chapada tirando do goleiro. Então, um jogador que, apesar de ser grandão, né? Mais pesado, tem um pouco de mobilidade menos que o Igor Bahia. Mas ele ainda tem as suas qualidades, né? Um jogador de bola aérea. Também é um batedor de pênalti aí, quem sabe, numa fase que precisa de uma disputa.
Calma, sem emoção. E assim, o próprio Vaguinho Dias disse que o Brunão é um cara super esforçado, treina finalização, está treinando muito finalização, então é um cara que realmente se entrega. E a gente vê isso, né? Na beira do gramado, a gente vê que o Brunão, sempre que entra, se entrega. Então foi muito especial ele ter marcado esses dois gols importantes que deram um alívio pro torcedor alvinegro na Arena das Dunas. O Jonathan também jogou muita bola nesse duelo contra
o Ramires.
Entrou bem.
Com o Ramires jogando tão bem assim, né? E aí aquele poder de ter a opção.
Ele entra no lugar do Joseph, que não tava tão bem assim ofensivamente, e ele consegue ajudar ofensivamente. O Ramires ali consegue algumas saídas pelo lado direito. Gostei da estreia do volante.
João Pedro entrou, deu passe pro gol, primeiro gol do Brunão. Brunão entrou, marcou dois gols. Ramires fez uma estreia correto, foi correto nesse duelo contra o Luverdense. Então assim,
tem ponto negativo aí?
O Vaguinho Dias tem um bom banco de reservas.
Eu acho que o único ponto negativo que a ABC tem hoje é aquela queda que você falou do primeiro tempo pro segundo. Contra o que aconteceu de Marabá, a ABC marca o gol e meio que esfria um pouco mais o jogo e não volta bem pro segundo tempo. Contra o Luverdense, toma o gol, os caras carimbam a trave ainda, quase empata, aí a ABC acorda. Então acho que...
Contra o Altos também, né? Deu uma caída depois do primeiro gol, sofreu o gol e não perdeu a classificação, porque o Matheus Alves salva, né?
Isso. Faz
uma
defesaça.
Mas é uma ABC que precisa ficar atento nesses momentos de jogo, que desce um pouco o nível, né? Perde um pouco a concentração.
Acho que a correção do Vaguinho Dias é em relação a isso. O ABC desliga.
A concentração, né? Dos atletas.
De se manter bem, que é muito complicado, mas são detalhes que podem fazer diferença, isso, não só para uma classe, mas também para um título aí, quem sabe, que o ABC pode disputar.
E o Nacional vai ser o próximo adversário do ABC. Lembrando, primeiro jogo fora de casa, segundo jogo na Arena das Dunas, o que eu acho dias, né? muito importante. Duas semanas, tá, gente? Duas semanas sem futebol
potiguar. Dá pra consertar esse erro aí, né?
Dá pra consertar. O Vaguinho Dias vai estar no pé dos jogadores. A reapresentação do ABC acontece apenas na quarta-feira. Isso. Mas é o Alvinegro totalmente focado. Eu acho que tem tudo, tá, gente? O Nacional sofreu muito contra o Iguatu. O primeiro jogo vai ser lá. Eu acho que é importante esse primeiro jogo. Empatezinho lá. O ABC faz o dever de casa, assim, tá? Faz o dever de casa.
Essa pausa aí só vai ajudar o Nacional. Só. O Nacional ajudar, anunciou o treinador faz uma semana. Ele vai conseguir, não sei como em relação a tempo de trabalho que vai ter. Eu acho que é muito mais CBF que desse esse tempo de preparação pro Nacional, não pro Nacional. Organizaram isso, só que o Nacional vai ter esse tempo pra preparar a equipe.
Desculpa ser leigo, qual a justificativa pra essa pausa?
Mas a CBF já tinha programado. E aí, Nacional calha muito de trocar o treinador.
Você é muito assertivo esse tempo, né? Porque aí...
Deu sorte também, porque trocou o técnico entre o mata-mata.
Aí, pronto, trocou o técnico, mas é isso. Eu acho que todo cuidado é pouco, tá, gente? É mata-mata, vale o acesso pra Série C, então o Nacional vai dar tudo dentro de campo, o ABC vai dar tudo dentro de campo e a gente espera que o Alvinegro se dê melhor, garanta essa classificação para a próxima fase. Calma, JV Lima, calma, JV Lima. Gente, é isso. Nosso programa chegou ao fim. A gente falou um pouquinho, eu acho. Boa noite, Fabrício Montenegro, até a próxima.
Boa noite, Cecília, Marcos, JV, galera aqui no estúdio hoje, viu? Janúncio Júnior, João André, Fabiana e a galera também de casa, um abração e até a próxima.
Super carismático, né, Fabrício? Ah. Boa noite, JV Lima!
É simpático.
Ai, o simpático.
Não,
simpático,
ela forçou, aí a gente viu que ela forçou, né? Quase que ela não dá boa noite aí, mas... Boa noite, Cecília Batalha, Fabrício, MV Papai, boa noite aos colegas aí que estão por trás das câmeras e um boa noite pra você que acompanhou mais essa transmissão do Universidade do Esporte.
Boa noite, Marcos.
MV Papai.
Eu me recuso, tá, gente? Eu me recuso.
A nova nomenclatura. MV Papai.
Eu
é
me
isso.
Recuso. JV Lima.
Meu filho não podia, né? É pros íntimos.
JV Lima é que ele chegou e já falou: não, meu nome é JV Lima, tá? Então agora nem pense em João Vitor. Pra mim ele é JV Lima. MV boa Papai, noite, não. Né? Marcos Início.
Gostei,
boa noite,
Lima. Bem mais sério, viu? É. Valeu, papai.
É isso, gente. Às vezes ele é sucinto. Às vezes ele fala muito. Às vezes ele fala muito.
Você
mas às vezes ele
falando
é sucinto.
Pouco ou muito, eu quero entender.
Não, tranquilidade, tranquilidade. Boa noite pra você ligado no YouTube do Universidade do Esporte. Obrigada a você que acompanhou também a gente na Rádio Universitário 88 FM. Mandar um abraço pra Fabiana, pro João André, que estão aqui, os novatos do Universidade do Esporte. Já eles vão estar na frente das câmeras,
assim,
tá? O querido Janúncio Júnior, que claro que ele ia brigar comigo se eu não mandasse um abraço pra ele, tava aqui na técnica. É isso, gente. Quinta-feira tem mais e a gente vai continuar falando de América, dessa eliminação precoce e vamos continuar falando da preparação do ABC pra próxima fase. Quem sabe o Alvinegro vai garantir o acesso dessa alegria pro futebol potiguar. É isso, gente. Beijo e até a próxima.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
9 horas e 4 minutos.
Na cidade. na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parna Mirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Caio no mesmo lugar, como todas as previsões. Noites em claro, sei lá, lembra dos tempos de rua. Onde você vai estar próximo fim de semana? Onde você vai estar? Caio no mesmo lugar, não era essa a intenção. Tarde demais pra voltar. Lembra de correr da chuva? Onde você vai estar? Onde você vai estar? Quero te lembrar dos dias da juventude. Noite legal, viagem sem fim, da boca no ouvido, cabeça na lua. Intenção, tarde demais pra voltar. Dias de nostalgia. Onde você vai estar? Próximo fim de semana. Onde você vai estar? Eu quero te lembrar dos dias da juventude. Eu quero me lembrar. Legal, viagem sem fim, da boca no ouvido, cabeça na lua.